Eu gostaria de mostrar alguns aspectos do ministério profético. Às vezes nem todos sentem que são chamados a ser profetas, mas o ministério profético é para o povo de Deus, e uns vão entrar mais, outros menos, mas é uma função primordial na casa de Deus. O ministério de profeta é um dos alicerces da casa de Deus. É um dos ministérios que tem faltado. Temos profecias, temos o dom de profecias, temos os dons em nosso meio, mas o dom de profeta mesmo tem atuado muito pouco na igreja hoje. Então, no Velho Testamento foi muito visto o ministério profético, e no Novo Testamento não foi muito visto, porque o apóstolo destacou mais, né? O ministério do apóstolo destacou mais. Então, os profetas não foram muito destacados no Novo Testamento. Mas o apóstolo é um profeta, e o profeta, pegando em Provérbios 29, verso 18, muito conhecido, em uma tradição fala, sem profecia o povo se corrompe. Não tendo profecia o povo se corrompe. E outra tradição diz, sem visão o povo se corrompe. Interessante que o Bob Mumford falou sobre este versículo. A palavra corromper é a mesma palavra que usa em Êxodo 32, verso 25, em que o povo, diante do bezerro de ouro, da bezerra de ouro, ficou desenfreado. A palavra corromper é a mesma palavra no hebraico de ficar desenfreado. Então, sem visão, o povo fica desenfreado, sem direção, e fica de uma maneira, fala que lá em Êxodo, que Arão deixou eles ficar até sem roupa e tudo, de uma maneira muito sensual e tudo, para vergonha diante dos seus inimigos. Então, em muitos aspectos, nós vemos a igreja hoje envergonhado diante do mundo, envergonhado, sem visão e sem direção. Outro aspecto que eu queria... não vamos entrar em detalhes nesse sentido, mas a diferença entre profeta e pastor. Todo ministério na igreja hoje é chamado de pastor. Todo ministério é chamado de pastor. No sentido da igreja ser uma família, tem o lado da esposa, da mãe, e tem o lado do esposo, o pai. No sentido ministerial, os apóstolos e profetas são do lado masculino. E o lado de zelar da casa, e que não necessita tanto de visão, mas é a parte de zelar, é mais o lado feminino, a mãe, a esposa é que cuida, é o lado do pastor. Vocês entendem, né? O sentido que o pastor está trabalhando dentro da sua função corretamente, mas só que está faltando o lado do ministério masculino no sentido da visão. Então, os apóstolos e profetas têm que ter visão, e a igreja não tem visão, por isso que tem ficado desenfreado, tem ficado corrompido, né? Ali Salomão diz que sem visão o povo se corrompe. Então, a igreja tem ficado corrompida sem visão. Então, o marido, o homem, ele tem visão. Eu lembro quando eu mudei para uma cidade diferente, a gente fomos trabalhar de uma maneira diferente, aí sempre a minha esposa falava, não, nós nunca vamos conseguir comprar uma casa, nós nunca vamos conseguir fazer futuro. Eu falei, vai sim. Então, trabalhei com visão e conseguimos comprar uma casa. Então, o marido, às vezes, tem que ter aquela visão, aquela direção, para onde vai. Os filhos seguem a direção do pai, tem que ter, né? Não é limitado apenas o homem no lar, mas a visão, muitas vezes, é do homem, de sair e ter visão para onde que a família deve ir. Ouvir de Deus, a função do sacerdote, do pai, da casa, a função sacerdotal é de ouvir de Deus e saber para onde a família deve ir. Então, o ministério profético tem essa função. A igreja que não tem visão profética, muitas vezes nós pensávamos que apóstolos e profetas são apenas ministérios extralocais que viajam e tal. Mas vários anos atrás, né, meu pai e Haroldo soltaram uma apostila sobre a importância do profeta. Não é possível cada igreja ter um apóstolo, mas eles mostraram a importância do ministério profético em cada localidade. Então, o ministério da palavra, o ministério de ensinar e o ministério de ter visão é fundamental em cada localidade. Não aquele grande profeta e tal, mas um profeta ou alguns profetas que ouvem de Deus e sabem o que Deus está dizendo, né? Então, a tendência de uma igreja que não tem visão profética é só a visão tipo da mãe e tal, de zelar. Ela não tem visão de investir o dinheiro, de como fazer. Então, aquela família é uma tendência apenas de acomodar, de ficar ali gastando apenas com a casa e com as coisas assim. O homem tem desejo de investir, de fazer um novo empreendimento, de fazer algo diferente, né? Então, o pastor que não tem visão, a tendência é de engordar. É da igreja crescer e engordar, aumentar em números e não ter uma direção daquilo que Deus quer que faz. Então nós vamos ver alguns aspectos dos profetas do Velho Testamento, que é onde nós temos mais base de ver realmente o ministério profético. Em Salmo 74, verso 9, Salmo 74, verso 9, já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. Então aqui está uma definição, apesar de ser do lado negativo, mas está definindo quem é profeta. O profeta é quem vê os sinais, os símbolos, e sabe até quando. Então o primeiro ponto que eu quero enfatizar sobre o profeta é ele saber o que Deus está fazendo na terra. Em Malaquias, capítulo 2, verso 7, vamos dar uma olhadinha em Malaquias 2, ele não fala especificamente em profeta, ele fala em sacerdote, mas é uma responsabilidade que nós temos como ministros do Senhor. Malaquias 2, verso 7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Irmãos, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes de Cristo, e as pessoas de fora querem saber o que Deus diz, né? Jacó viu a casa de Deus como a porta dos céus. Então as pessoas vêm à igreja para ouvir de Deus. E nós temos esta responsabilidade de falar o que Deus está dizendo. Quantas e quantas vezes no Velho Testamento as pessoas iam ao profeta ou à profetisa ver, ouvir o que Deus tinha para falar. Em Isaías capítulo 21 tem uma passagem muito comovente sobre a responsabilidade do profeta. Aqui ele vai colocar Isaías 21, nós vamos começar no verso 3. Verso 3 não vai falar especificamente esse propósito que eu estou falando, mas aproveitar que nós estamos aqui, é um outro aspecto do profeta, que eu queria que os irmãos, depois nós vamos comentar mais sobre este aspecto aqui. A responsabilidade do profeta carregar o peso, sentir pelas pessoas pelas quais ele, a respeito das quais ele está profetizando. Isaías 21, verso 3. Pelo que os meus lombos estão cheios de angústias, dores se apoderaram de mim como as de parturiente. Contorço-me de dores e não posso ouvir. Desfaleço-me e não posso ver. É porque ele está dizendo assim, porque no verso 2, eu não vou ler todo, mas a primeira frase do verso 2 diz, dura visão me foi anunciada. Nós queremos ver um pouco hoje à noite sobre a responsabilidade que o profeta carrega. Que nós, como um povo profético, temos que entender. Quando nós vamos ver, hoje a gente já, eu sei que a maioria dos irmãos já estão bem cientes das dificuldades que as igrejas hoje estão passando, às vezes apontamos o dedo com leviandade. Aqui não. O profeta profetizava a respeito de outras nações, Egito, Assíria, né? Edom, outros países. Ele chorava, tanto Isaías como Jeremias. Qualquer visão, qualquer palavra que ele tinha por qualquer nação, ele sentia por aquilo. O peso da visão, o peso da obra de Deus é uma responsabilidade muito grande. Verso 4. O meu coração cambaleia, o horror me apavora. A noite que eu desejava se me tornou em tremores. Verso 6. Pois assim me disse o Senhor, vai, põe o atalaia, e ele que diga o que vir. Então nós vemos o papel do profeta como um atalaia. Todo mundo deve entender o que é um atalaia. É um vigia. Naquele tempo as cidades eram cercadas por muros, e o vigia ficava em cima de uma torre, vigiando para ver. As pessoas não vinham de avião ou de carro, coisa assim. Eles vinham e tinha prazo suficiente para eles verem a tropa chegando, e eles avisavam as pessoas da cidade para fecharem os portões e preparar para avisar alguém que estivesse lá de fora dos muros para esconderem dentro da cidade. Então o vigia, o atalaia, tinha uma responsabilidade de estar olhando para ver o que aconteceria. Isso é a responsabilidade do profeta. Verso 7. Quando vir uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ele que escute diligentemente com grande atenção. A gente que mora na roça, lá eu moro no interior de Goiás, às vezes de noite ou alguma hora assim, às vezes você vai no pasto para pegar o cavalo, se você ficar bem quietinho, você escuta ele mastigando, ele fazendo alguma coisa, aí você descobre onde está o cavalo pelo ouvir. Então, por exemplo, lá, às vezes eles não viam de noite, porque não tinha condição, eles não tinham alguma coisa para ver de longe, mas ficava escutando. Então não ia conseguir chegar uma tropa de cavalo sem fazer barulho. Então, além de olhar, de ver, tinha que ouvir também. Então à noite tinha que estar ouvindo o que estava vindo. Que escute diligentemente com grande atenção. Então o atalaia gritou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou, em pé, continuamente, durante o dia, e de guarda me ponho, noites inteiras. Verso 10. Ó povo meu, debulhado e batido, como o trigo da minha eira. Deus dizendo: ó meu povo, debulhado, você bate o trigo assim, tá. Você bate para poder soltar da palha, debulhado e batido. Se ainda tiver prazo hoje à noite, nós vamos ver lá em Amós, ele diz que o seu povo é como os grãos de trigo numa tipo de uma peneira, que ele fala que não vai perder nenhum grão. Então, às vezes, tem pessoas aqui sofridas, pessoas que estão, às vezes, até descolocadas em algum sentido, mas tenha certeza que se você for um chamado de Deus, Deus não vai deixar você perder. Amém. Ó povo meu, debulhado e batido, como o trigo da minha eira. O que ouvi do Senhor dos exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Sentença contra Dumá, gritam-me de Seir. Guarda, agora o povo pergunta para o profeta. Guarda, a que hora estamos na noite? Guarda, a que horas? Respondeu o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Então hoje nós queremos falar um pouco sobre, né, já está sendo comentado aqui, sobre a volta de Cristo. Queremos ver um pouco sobre isso ainda, daqui um pouco. Então, vem amanhã e também à noite. Estamos de noite e a vinda do Senhor vem. E para alguns vai ser o raiar do novo dia. E para outros vai ser mais trevas ainda. Vai ser trevas absolutas. Então nós queremos entender esta palavra profética. Então é uma responsabilidade nós sabermos, Né? Amós diz claramente, é muito conhecido, que o Senhor não faz coisa alguma na terra sem primeiro revelar aos seus profetas. É uma responsabilidade nossa. Então nós temos que nos perguntar, sabemos, né? Este seminário, estes encontros, é para ajudar a descobrir o que Deus está dizendo às igrejas. Apocalipse, né, aquelas mensagens às sete igrejas, ele sempre termina, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Antes de sairmos daqui, deste encontro, vamos ter uma maior clareza, amém, irmãos? Uma maior clareza, o que Deus está dizendo à igreja. Aleluia. Eu não vou ler, mas em 1 Coríntios 14, versos 7 a 10, o apóstolo Paulo diz a respeito dos dons, mas aplica aqui ao sentido profético, que não deve tocar um som num instrumento músico, um som incerto. A trombeta, por exemplo, era usada para convocar o povo à guerra e tudo. Ele diz, como que eles vão poder se congregar se não tiver um som certo? Quando Moisés ensinou o povo, né, Deus falou com Moisés sobre tocar a trombeta, um toque era para chamar só os anciãos, dois toques era para congregar o povo todo. Um toque, assim, um certo sino de toque, era um toque para marchar. Um outro tipo de toque era para congregar o povo, para ouvir o que Moisés tinha para dizer. Né? Então o toque na trombeta tem que ser de uma maneira clara para que o povo entenda. Às vezes o povo está confuso por falta de nós como líderes. Quero que nós sintamos o peso da responsabilidade da obra de Deus. Não é culpa do povo totalmente, é culpa da liderança, dos pregadores, de nós entendermos o que Deus quer dizer e tocar um som certo na trombeta. Amém? Aleluia. Agora vamos passar para o profeta Jeremias. Agora nós vamos ver umas passagens a respeito da maneira errada de ser profeta. Nós vamos ver o que não devemos ser como profetas. Jeremias 5, verso 30. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Coisa horrenda, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Naquele tempo tinha e hoje tem. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Então os líderes profetizam falsamente e têm interesse de... né, resultados de ganância. Capítulo 6 de Jeremias, versos 13 e 14. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então eles dão um senso de segurança, eles dão um senso que você está com Deus, que Deus está te abençoando, sem você realmente consertar. Você faz um curativo, um apalativo, né? Você faz um quebra-galho do seu problema. Então aí os profetas e os sacerdotes conseguem pegar dinheiro e domínio sobre o povo, então os dois são controlados nesse sentido. Verso 11 aqui do capítulo 6, pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter, derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos e o velho com o decrépito. Então o profeta vai enchendo, e eu queria que nós entendêssemos sobre, igual a gente está nesse encontro, a gente está enchendo da presença do Senhor, da palavra do Senhor. O profeta enchia, e ele diz, estou cheio da ira do Senhor. Então nós vamos ver mais sobre isso agora, sobre a ira do Senhor. E não é uma coisa agradável, mas não tem como fugir disto. Deus tem o lado negativo e tem o lado positivo. Então não tem como ficar só no positivo. Então o profeta, ele enche da ira do Senhor e aí ele derrama até sobre as crianças e nas reuniões de todos os jovens. Coitado, mas eles precisam ouvir também. Amém? Amém, irmãos? Amém. Capítulo 23 de Jeremias. Oh Deus, aleluia. Verso 9. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Eu lembro do profeta Ezequiel, né? Eu li com os irmãos lá na Bahia. O Ezequiel diz, depois que ele teve a visão do Senhor, eu vou dar só uma olhadinha aqui para mim falar melhor, capítulo 3 de Ezequiel, os irmãos não precisam nem olhar, capítulo 3, verso 14, então o Espírito me levantou e me levou, eu fui amargurado no calor da ira do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então fui até Labib, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam, e por 7 dias assentei-me ali atônito no meio deles. Ele chegou da visão, das visões que ele teve de Deus e tudo, e ele chegou no calor da ira do Espírito de Deus, e sentou e ficou 7 dias atônito. E aqui Jeremias está dizendo, eu estou embriagado, estou como um homem embriagado pelas palavras do Senhor. Irmãos, tem hora que literalmente a gente custa aguentar o peso da responsabilidade, né? Eu ministrei da outra vez, né, no outro seminário, onde dizem Ezequiel, basta, chega das abominações na casa de Deus. Ezequiel 44, ele diz, né, através do profeta, chega, chega de vocês contaminarem a minha casa, de introduzir coisas imundas dentro da minha casa, por isso que eu não posso olhar para a minha casa, diz o Senhor, né? Então tem que haver esse entendimento, um chega, chega, sabe? A gente vai tolerando, e aí a mãe, o pai, qualquer autoridade, não, chega! Chega destas coisas. E a criança sabe quando o pai fala, quando a mãe fala, né? Tem que haver um basta em certas situações. Não pode permitir as situações erradas. Não é agradável entender a ira de Deus. Mas a Bíblia fala em muitos lugares do cálice da ira de Deus. Esse cálice demora a encher. Mas quando encher e começar a transbordar, sai da frente, né? Nós vamos continuar aqui no 23, verso 11. Pois estão contaminados tanto profeta como sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Verso 15. Porque assim diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas. Eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa. Porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. A responsabilidade dos líderes é que leva o povo a desviar. É uma responsabilidade da liderança que faz desviar e levar, né? Uma vez uma pessoa teve uma visão do inferno, e os irmãos sabem que há várias maneiras de entender o inferno. E no inferno a pessoa não está simplesmente dentro de uma chama de fogo. Dentro do inferno as pessoas falam, tem vários tipos de visões que tem tido sobre o inferno. Tem visões que a pessoa entra e um está ali num baile, outro ali está jogando cartas, e aí a pessoa passa e fala, ô fulano, vem cá e converse comigo um pouquinho. No inferno não há descanso. Aí fica aquele refrão ecoando. Eles não podem. Aquilo que eles estavam fazendo durante a vida, eles continuam fazendo lá no inferno, mas não pode parar. Tem que fazer sem querer, sabe? E teve um lugar onde alguém viu uma visão no inferno de uma pregação, de uma igreja. E o pastor tentando a pregar e as pessoas. E aí, repetidamente, as pessoas levantavam e apontavam o dedo para o pregador e falavam: Você é culpado de nós estarmos aqui. E o pastor tentava assumir dentro do chão. O inferno do pregador era das pessoas ficar acusando a ele, sabe? Então isso acontece. Aqui diz que os profetas teriam que beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Verso 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Ele pergunta: quem esteve no conselho do Senhor? Porque quem esteve vai enxergar a mão da ira do Senhor vindo. Verso 20. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Agora o 22 é chave. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Se nós estivermos no conselho de Deus, se nós tivermos, eu não sei o verbo certo aqui, se tivermos estado no conselho de Deus, nós vamos ter algo para transmitir que vai trazer vida e trazer arrependimento. Eu tenho um anseio tão grande de ver pessoas convertendo, de ver pessoas se arrependendo, como a gente ouve falar nos outros avivamentos, né? A gente tem um pouquinho, mas a gente falta tanto. Eu sou chamado às vezes lá na minha cidade a dar uma palestra para o pessoal da usina, pessoal dos funcionários, né? O ano passado eu fui convidado, falei com eles, e eles ficaram assim, preocupados, que não tinha costume de ouvir. Eu li lá em Apocalipse 20, sobre o dia do juízo do Senhor, sobre nós darmos conta das nossas ações e tal. Aí alguns me procuraram depois, né? E ficaram preocupados de entender, né? Mas a gente quer ver as pessoas convertendo, porque aqui diz que se tivéssemos estado no conselho de Deus, nós levaríamos a palavra de Deus. A ver, não é tanto mudar a palavra, mas é ter a convicção. Eu estava perguntando para os irmãos aqui sobre Jonas, né? Jonas pregou para os ninevitas e os ninevitas converteram. A cidade inteira converteu. Aí eu perguntei para os irmãos, será que o Jonas saiu contando que ele tinha estado na barriga do peixe e tal? O que, que os irmãos acham? Quando Jonas pregou para os ninevitas, ele teve uma unção e uma convicção na sua pregação que o pessoal converteu. Será por que ele teve? Vocês acham que é porque ele contou? Irmão, pessoal, vocês têm que acreditar em mim porque eu passei pelo castigo de Deus. Foi assim? Talvez não. Bem provável que não. Mas ele tinha convicção. Deus precisa restaurar a convicção em nossas vidas, como profetas do Senhor, da volta de Cristo, da vinda do Senhor. E aí as pessoas vão, né, converter ao Senhor, aqueles que são chamados por Deus, né? Aleluia. Só terminando aqui esse capítulo, verso 28. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quem tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Então a palavra de Deus é um fogo, é um martelo, e nós queremos ver essa palavra restaurada. Amém? Amém. Aleluia. Agora nós vamos para o livro de Amós. Eu tenho ficado muito empolgado, muito interessado nesse livro de Amós. E nós vamos pegar os versículos melhores aqui nesse profeta. Esses profetas menores, às vezes a gente vê uma mensagem dentro do livro, sabe? Então no livro de Amós tem uma mensagem. Então nós vamos usar como exemplo do ministério profético. Então, o profeta, ele tem duas funções. Ele tem uma função de ver o que vai acontecer e avisar daquilo. O profeta tem a função de ver e às vezes ele chora por aquilo, ele fala daquilo, ele fica preocupado com aquilo antes de acontecer. E a outra função do profeta é de mostrar onde está fugindo do trilho. Uma função do profeta é avisar de algo que vai acontecer. E nós vamos avisar da vinda do Senhor. Nós vamos passar a crer de tal maneira na vinda do Senhor que as pessoas vão ver em nosso estilo de vida uma diferença, né? Segundo Pedro diz, esperando e apressando a vinda do Senhor, vivendo com santo procedimento. Né? Nós vamos viver de uma maneira esperando e apressando a vinda do Senhor. Então a segunda função do profeta é de avisar onde está errado. Ele é um vigia, um guarda. Ele não só mostra o que vai acontecer, mas ele mostra onde está errado no momento presente. Então vamos ver em Amós aqui. O Amós não era um profeta por profissão, não era um sacerdote, ele era lá lavourista, lá da roça, e ele foi chamado. E a gente vê a eloquência, né? Ele não era eloquente, uma pessoa estudada, mas nós vemos a eloquência da palavra profética do Senhor. Capítulo 2, verso 11 e 12. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens, nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós aos nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Só enquanto estamos falando, por exemplo, sobre os jovens e sobre os filhos, a gente fica impressionado na história de Israel, por exemplo, os livros dos reis. Crônicas fala sobre mais do lado dos reis de Judá. Os reis, primeiro e segundo reis, fala mais sobre o lado dos reis de Israel. Em cada rei, porque não houve nenhum rei realmente 100% do lado de Israel, mas para cada rei, em cada geração, havia profeta. Mesmo eles não tendo o verdadeiro culto a Deus, porque eles tinham aqueles dois bezerros de ouro e tudo, mas eles tinham os profetas. E havia a escola dos profetas, havia os discípulos dos profetas. Às vezes não tinha um profeta bem maduro, mas mandava um jovem profeta fazer alguma coisa, né, para executar a palavra de Deus. Então, na história de Israel, sempre havia os discípulos dos profetas, a escola dos profetas, treinando as pessoas para ouvir do Senhor. Agora o capítulo 3, primeiro versículo, estamos aqui em Amós. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, muito importante essa palavra, portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Nós vimos hoje de manhã que Deus fez algumas alianças, mas não estava funcionando. Aí ele fez uma aliança com Abraão e começou a ser mais específico. Então, esta nação, né, filhos de Abraão, esta nação é escolhida. Então, Deus focalizou. Nós temos o privilégio de ser chamado para ser o povo do Senhor, mas tem o outro lado. Por sermos escolhidos de Deus, Deus não deixa passar de liso as coisas erradas. Então ele falou, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto, eu vos punirei de todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? O que nós vimos hoje de manhã? Que Deus e o homem estão desencontrados. Então, andarão dois juntos se não houver acordo? Então, nós estamos precisando de entrar em acordo com Deus. E Deus vai mudar? Deus muda? Sim ou não? Deus não muda. Então, quem vai mudar? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra se não houver armadilha para ela? Levantar-se ao laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Irmãos, o povo de Deus está estremecendo diante da palavra da trombeta? Sim ou não? Não estão. Então não está tocando a trombeta de acordo, né? Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Quem gostaria de deixar de falar suas próprias palavras e entrar no conselho de Deus? Outro dia eu fui tão tocado, eu até ia falar uma mensagem diferente lá na minha igreja, e eu fui tocado lá em Jó, quando Deus apareceu para Jó e falou, quem é este que obscurece os meus conselhos com palavras sem entendimento? Mas isso me doeu tanto, gente. Deus perguntou para Jó, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem entendimento? Depois, mais na frente, a hora que Deus deixou Jó falar, responder, ele repetiu, quem é aquele? Ele falando de si próprio, né? Quem é aquele que obscurece? Eu falava do que eu não entendia. Eu tinha ouvido falar do Senhor, mas agora que eu vejo, eu me abomino em pó e cinzas. Então Jó, ele tinha uma certa justiça, mas ele foi quebrantado diante do Senhor, né? Ele mudou o seu conceito de Deus, né? Cada capítulo aqui, irmãos, tem um significado. Agora o capítulo 4, aqui mostra o tratamento de Deus. Cada versículo, no final do verso 6, diz, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. No final do verso 8, final do verso 9, final do verso 10, Deus trata com seu povo. Isso é a maneira de Deus tratar, tanto individualmente como com a nação. Deus trata para ver se acorda. E aí não presta atenção, Deus aumenta seu tratamento. Isso nós vemos lá em Levítico, Número, Deus avisa através de Moisés, né? Se meu povo não consertar, eu mandarei praga 7 vezes pior, né? Isso é a maneira de Deus agir. Então aqui no capítulo 4, ele diz, se eles não ouvir com isso, eu farei isso. Cada versículo, verso 10, contudo não vos converteste a mim, diz o Senhor. Verso 11, o final, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Aí o verso 12, portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Eu estou pelejando para você acordar. Eu estou mandando castigo, dificuldade na sua vida. Né? Um pequeno castigo pode servir para você acordar, alertar. Salmo 32, Deus disse, não sejais como cavalo ou mula, que é só levar por cabresto ou freio. Né? Deus pede para a gente acordar e não ser. Aí no final do Salmo, ele diz, muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Quantos podem reconhecer dentro da sua vida que passou muitas coisas na sua vida te curtindo, porque você não ouviu a voz de Deus? Comigo aconteceu. Eu tive que ser curtido para depois entender o que, que Deus queria. Mas quem for inteligente, né, os jovens, as pessoas, quem for inteligente, não vai gastar tanto isso. Vocês estão entendendo aqui o capítulo 4? Cada versículo ele diz, contudo, não vos converteste. Aí no final diz, porque, portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E passando para o próximo capítulo, verso 17. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós, que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? Às vezes, nós estamos aqui, eu não sei qual é a crença dos irmãos a respeito do arrebatamento, da volta de Cristo e tudo, né? Tem várias maneiras de entender sobre isso. Aqui está perguntando, por que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, achando que ia esconder dentro de casa, fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz. Não será completa escuridão sem nenhuma claridade. Então, lá em Isaías diz, vem amanhã e vem a noite. Para quem não está preparado diante do Senhor, o dia do Senhor vai ser o pior dia da sua vida. Lá em Lucas, o próprio Jesus disse que para muitos eles vão desmaiar com expectativa, uma horrível expectativa da vinda do Senhor. Horrível expectativa. O dia do Senhor pode ser o pior dia que já existiu na sua vida. Agora, a igreja tem que passar pelo dia do Senhor. O dia do Senhor, nos profetas, é algo assim um pouco relativo, que não é somente a vinda do Senhor. O dia do Senhor por uma nação pode ser aquele tratamento, aquele encontro com Deus, com aquela nação, aquele dia de castigo, de juízo, aquele dia de acertar contas. Então, o dia do Senhor pode vir a nós antes da vinda do Senhor. 1 Coríntios 11 diz que aquele que julga si próprio não precisa ser disciplinado com o mundo, mas, não, disciplinado pelo Senhor. E aí, aquele que é disciplinado pelo Senhor, ainda é possível uma recuperação para não ser condenado com o mundo. 1 Coríntios 11 fala sobre isso. 3 graus. Aquele que disciplina, que julga a si próprio, ou então ser disciplinado pelo Senhor, é justamente os castigos, os contratempos. Uma vez eu estava assim, fora da igreja, lá em Ubatuba, estava preocupado com alguma coisa, eu perdi uma lavoura de tomate. Perdi 3 mil pés de tomate. Para mim, foi um buraco tremendo. A lavoura de tomate já estava dessa altura, com tomate assim, entrou um bicho nas guias e acabou com a lavoura. Eu senti Deus me corrigindo. Um dia de manhã eu acordei e fui tomar café, e eu já sabia que a lavoura tinha perdido. De repente veio para mim, ah, isso é a mão de Deus. E deu um gosto doce na boca, apesar de ser amargo. Deu um gosto, eu senti bem. Falei, foi Deus que fez. Deus me chamou a atenção. Aí eu entendi o porquê e não fiquei tão contrariado. Falei, não, graças a Deus. E tratei de voltar para a igreja. Então, Deus trata com a gente. Então, precisa ter atenção. Vamos continuar aqui no capítulo 5, verso 21. Esse aqui é meio pesado, irmãos, mas receba a palavra de Deus. Aborreço desprezo. É Deus falando, gente. Esse aqui não é invenção de ninguém. Esse é Deus falando. Quando eles foram falar com Amós no capítulo 7, o sacerdote mandou repreender Amós, que estava falando palavras duras, que a terra não estava aguentando as palavras duras do profeta. O profeta falou: eu não escolhi a ser profeta. Eu não escolhi. Eu estava lá cuidando do gado lá na roça e Deus me chamou para falar com vocês. Então aqui Deus está dizendo: aborreço, desprezo as vossas festas. E com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Naquele tempo eles cultuavam a Deus com holocaustos e animais. O que poderíamos colocar no lugar disso hoje? O que podemos colocar no lugar de oferecer a Deus holocaustos hoje? Que Deus não agrada. Quando diz: ainda que me ofereçais holocaustos e oferta de manjares, não me agradarei deles. O que pode ser colocado no dia de hoje? Hã? Hã? A maneira de cultuar a Deus era com holocaustos.
Hoje é como amor, oração.
Isso. Até com dízimos, até com os dízimos e dinheiro. Tem pessoas que tampam seu pecado com dinheiro. Então, os holocaustos referem mais ao sentido de oração e louvor. Aí ele vai falar claramente no próximo versículo: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como ribeiro perene. Esse aqui é o que Samuel disse para Saul: que a obediência agrada o Senhor mais do que holocaustos, que a rebelião é como até a feitiçaria, né? Então isso é fundamental na palavra de Deus. Nós lemos com os irmãos lá na Bahia, em Malaquias 1, para quem não tem costume, anota para você ler depois o primeiro capítulo de Malaquias, que Deus diz que nós desprezamos a mesa do Senhor, nós desprezamos o altar do Senhor com sacrifícios defeituosos, nós colocamos canseira e enfado ao servir ao Senhor. Agora aqui está falando especificamente sobre a falta de justiça. Você quer servir ao Senhor, mas o que o Senhor quer é consertar sua vida. Esses dias eu estava aconselhando um casal novo lá em Rubiataba, e a mulher tentando mostrar para mim o tanto que o marido dela estava errado. E ela falou: olha aqui, pastor. A gente quase não chama o pastor lá de pastor, mas ela é novo convertida, ainda estava chamando. Ela falou: olha aqui, pastor. O meu marido, o tanto que ele é errado. Nós estávamos em problema discutindo, e a gente precisava de ir para a reunião. Ele falou que nós não vamos na reunião se nós não consertarmos aqui em casa. Ele querendo nos proibir de ir na reunião. Eu olhei para ela e falei: irmã, talvez ele tenha razão. Às vezes era melhor ficar em casa e consertar do que ir na reunião. O quê? Né? Ela assustou com aquilo, né? Então, o conserto, o lar em ordem, as finanças em ordem, os relacionamentos com as pessoas. Capítulo 6 agora. Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Depois que meu pai ministrou lá na Bahia, nós ministramos o mês passado em Bahia, e meu pai ensinou sobre andar na alma, o que é as obras da alma, as obras da carne, a obra do espírito, que as obras da carne incluem as obras da alma e do corpo. Não é só as coisas carnais, apetites grosseiros, coisas assim que são pecado. Andar na carne é andar na alma também. E o Espírito Santo tem que dividir entre o espírito e a alma. Aí ficou uns irmãos lá em Bahia, né, que toca lá a bateria, ele ficou preocupado. Aí ele começou a entender. Ele não entendeu por que certas coisas não podia tocar a bateria, certas músicas, e por que tinha que ter cuidado. Então aqui está dizendo, ai dos que andam à vontade em Sião. Até na reunião, não é qualquer coisa que eu devo contribuir na reunião. Não é qualquer maneira. Mas na casa de Deus tem que ter ordem. E nós não podemos introduzir fogo estranho na casa de Deus. Os filhos do sacerdote Arão morreram diante do Senhor porque ofereceram. Não era um fogo tão estranho, era um fogo que trouxeram sem ordem de Deus. Tem que haver temor, irmãos. Tem que haver temor. Nós temos que entender como nos comportar diante de Deus. Se nós queremos que a glória venha sobre nós, tem que pôr as coisas em ordem. Então, para isso tem que se despertar. Ai dos que andam à vontade em Sião, dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Oh, que Deus nos conceda graça para poder falar com os líderes das igrejas, irmãos. Ajuda a orar para nós, que nós temos um encargo, nós temos uma mensagem para falar com os líderes, amém? Né? Precisamos de falar com a liderança das igrejas. Ai dos que andam à vontade, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Verso 3. Vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro. Quantos líderes da igreja do Senhor vivem com luxo e acham que está tudo correto. Vivem em luxo e pensam que está certo. Eu estou falando em temor, irmãos. Nós temos que sentir pela obra do Senhor. Verso 6. Bebeis vinho em taças, vos ingis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Agora capítulo 7. Eu aprendi uma lição muito importante aqui no capítulo 7, espero que os irmãos vão ter paciência comigo. Às vezes não parece não ser tão profético, mas os irmãos vão entender. Eu vou ler um trecho aqui em capítulo 7, começando no primeiro versículo. Isto me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva cerôdia. E era a erva cerôdia depois de findas as ceifas do rei. As últimas ervas que seria de alimento para o gado depois da chuva cerôdia, depois das últimas chuvas. Aí veio os gafanhotos e comeu tudo, aí acabou o pasto. Para quem não entende agricultura, tem um período seco do ano em que depende do broto do capim que cresceu nas últimas chuvas. Então quer dizer, veio as últimas chuvas e os gafanhotos comeu os últimos brotos, aí quer dizer, então ia ficar um período grande sem pasto para o gado. Tendo eles comido de todo a erva da terra, disse eu, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. A intercessão do profeta. Então o Senhor se arrependeu disso? Não acontecerá, disse o Senhor. Isso me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu, Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Oh, Senhor, tem dó da sua igreja. Tua igreja não castiga tanto assim não, Senhor. E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo. E tinha um prumo na mão. O Senhor me disse, que vês tu, Amós? respondi um prumo. Então me disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel e jamais passarei por ele. O profeta intercedeu duas vezes, falou, não, Jacó é pequeno, coitadinho. Deus falou, tá certo, eu vou perdoar. Mas Deus tinha que mostrar algo para o profeta. Aí ele mostrou um muro e um prumo. Você está vendo, profeta? O meu povo está fora do prumo e eu não posso perdoar. Da terceira vez, Deus não perdoou. E ele diz, eu jamais passarei por ele. Eles têm que sofrer as consequências. O profeta intercede até certo ponto. Isso aconteceu com Jeremias, se alguém quiser marcar, Jeremias 14, verso 11 e capítulo 15, verso 1, Deus falou para Jeremias, não interceda mais por este povo. Não tem como. Depois daqueles pecados de aquele rei, como é que chama? O rei terrível? Manassés. Deus falou, eu tenho que destruir Israel. Não tem como. Josias veio e Deus abençoou Josias. Falou, no seu tempo não vai haver destruição, mas vai haver ainda o cativeiro. Então, nós temos que discernir, isso aqui é uma das responsabilidades do profeta, é discernir a direção de Deus. Deus falou com Samuel, até quando você vai ficar chorando por Saul? Eu o rejeitei. Para de chorar por Saul e vai ungir Davi. Tem que haver discernimento, aonde interceder, aonde não interceder. Então aqui o Amós está intercedendo? Não, Jacó é pequeno, é mesmo, mas aí Deus coloca o prumo. Você está vendo, Amós, o prumo? Não tem como. Eu queria que os irmãos entendessem, Deus tem me dado uma revelação da natureza de Deus, que Deus tem certas coisas que ele simplesmente não engole. Tem certas coisas, né? Salmo 68 fala que os ímpios diante do Senhor são como cera diante do fogo. Não é Deus que sai queimando. A cera chega perto do fogo, a cera derrete. Tem coisas que Deus... Não é que Deus tem que mandar todo mundo para o inferno. Se o pecador for para o céu, diante do trono de Deus, ele derrete. Não adianta o pecador ir para o reino de Deus. Não adianta. Então tem que haver destruição, tem que haver o castigo. Então o profeta tem que discernir estas horas. E o apóstolo Pedro diz que o juiz começa aonde? Na casa de Deus. Então nós, como povo de Deus, irmãos, temos que passar por essa experiência. Vamos passar por capítulo 8, verso 9. Sucedeu que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerá a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus. Esse aqui é uma profecia, não sei se pode chamar de promessa, algo que é negativo não fala promessa não, né? É uma profecia, né? É uma ameaça, mas é uma predição, né? Ele está dizendo que vai acontecer. Verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Parece até bom, né? Mas não é. Esse aqui é uma praga. Vamos terminar. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. O que, que Jesus disse das cinco virgens loucas, que foram comprar azeite e chegaram atrasados? Irmãos, a vida é cruel, a vida é uma realidade. A vinda do Senhor é uma realidade. Quando Deus resolver, né, que estiver em ordem, o dia do Senhor vier, vai vir. João Batista disse que se vocês não produzirem frutos, até Deus vai levantar filhos de Abraão das pedras. Jesus também falou sobre isso, né? Até das pedras será levantado. Se nós não qualificarmos, se nós não entrarmos, Deus vai levantar outros em nosso lugar. A noiva do Senhor vai se aprontar e o dia vai chegar. Uns vão entrar e outros vão bater na porta e não vão entrar. O último versículo aqui diz: naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Irmãos, nós falamos tanto sobre o importante ter fome e sede de Deus, mas não deixe aquele dia chegar em que você vai ter fome e sede, mas não vai encontrar. Vocês estão entendendo a importância de um povo profeta aceitar estas palavras e crer. Que Deus nos abençoe a crer e passar pela parte escura da vinda do Senhor, para que quando o Senhor vier, vamos falar igual a Jesus: eis que o príncipe desse mundo vem aí, mas ele nada tem em mim, né? Ele não vai me tocar. Amém? Amém. Aleluia.